O tema hoje é correndo com perseverança a carreira que nos é proposta. Como que cheguei nesse tema? Sempre que a gente vai falar em algum lugar, você tem que consultar três fontes diferentes. Você tem que perguntar primeiro para Deus o que ele quer. Segundo, você tem que perguntar a você mesmo o que você quer falar, porque Deus não pode falar uma coisa que a gente não quer. A gente tem que estar identificado com a palavra, tem que ser algo vivo para a gente. E, em terceiro lugar, é muito importante é saber o que as pessoas daquele lugar estão precisando, porque nem sempre o que você está ardendo muito no coração é aquilo que as pessoas do local precisam ouvir. Então, você precisa estar atento para não ficar falando em todo lugar a mesma coisa, né? Igual o médico que dá o mesmo remédio para todos os pacientes, né? Então, todos os pacientes que chegam, ele vai dando o mesmo remédio. Tem que ter um remédio personalizado, tem que ter algo que serve para as pessoas. Mas como que a gente sabe o que as pessoas precisam? Só Deus pode falar. Até poucos dias atrás, eu nem sabia que estaria aqui hoje. Mas, desde que a gente fica sabendo, a gente fica sempre diante de Deus perguntando e tal, essas três coisas. E aí vocês não vão acreditar, mas vocês vão acreditar porque eu não falo mentira, então, que não tem nada a ver com a Olimpíada, tá? Tem nada a ver, mas a Olimpíada veio bem a calhar. Então, acho que Deus estava pensando na Olimpíada e eu estava pensando em qual a palavra. E essa palavra veio muito forte num dia de oração, que deveria falar sobre a carreira, sobre a corrida, sobre perseverar nessa corrida e principalmente a passagem. Mas não tem muitas passagens na Bíblia sobre isso, mas tem algumas passagens chaves que nós vamos ler. E eu creio que esse assunto é muito relevante para nós no nível individual, no nível coletivo, para os jovens, para os velhos, para os que começam, para os que estão terminando. Deus é uma palavra muito importante para nós, porque enquanto nós estamos aqui, estamos correndo essa carreira. Então a gente precisa mesmo saber qual é o princípio de Deus sobre essa carreira. Aí depois disso, depois de sentir isso, depois de ver a palavra e tal, aí eu estava assistindo algumas corridas nas Olimpíadas. E aí não estava nem pensando também, viu? Vocês não vão acreditar, mas não estava pensando na palavra, estava pensando na corrida, porque eu gosto de ver a corrida, gosto de ver muita coisa desses esportes. E eu estava vendo a corrida e fiquei impressionado novamente com alguns fatos que eu vou compartilhar com vocês, que eu já tinha notado outras vezes, mas a gente esquece, principalmente em corridas de longa distância, porque a corrida que Deus tem para nós não é de 100 metros nem de 50, tá? Então, se fosse corrida de 100, 50, de 400 metros, então tudo que eu vou falar hoje não valeria nada, tá? Então, não vou falar sobre isso, vou falar de corridas de tipo 5 quilômetros, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? O brasileiro só, não era corrida, era marcha, sim, olímpica, marcha olímpica de 20 quilômetros, ele perdeu por causa de 15 metros era tipo 5 segundos, ele perdeu em 20 quilômetros para ser medalha de bronze. Então você vê, 20 quilômetros, 15 metros não é nada, né? Mas é sempre assim, né? Assim, é uma coisa muito pequena para perder a corrida. Vamos abrir então. Eu vou ler umas passagens, as passagens chaves, sem muito comentário. Eu só quero que você medite e nós vamos comentar sobre eles, mas como eu vou comentar sobre vários aspectos da corrida e vai tocar em várias dessas passagens, eu vou ler as passagens primeiro e depois a gente comenta. Então, o primeiro e principal é Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Agora, 1 Coríntios 9, versículo 23. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Filipenses 3. Essas três passagens são as principais. E se Paulo escreveu Hebreus, que até acredito que seja, então todos são de Paulo. Paulo tinha na mente dele, muito forte, a questão da corrida, da carreira. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar a ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. E agora nós vamos ler alguns outros versículos bem rapidinho, e depois nós vamos começar a desenvolver alguns pontos. E para você saber o tamanho da mensagem, são 8 pontos. Então, você já vai saber. Não é 7, deu 8 dessa vez. Então, essa palavra em Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Fui procurar essa palavra carreira para ver quantas vezes essa palavra carreira aparece na Bíblia. Ele aparece 6, mas nunca mais como carreira aparece. Então, é uma palavra em grego que chama agon, A-G-O-N, agon, que se refere ao estádio olímpico. Quer dizer, não é olímpico, mas é grego e é estádio, só pode ser olímpico, né? E então, ele não significa carreira ou corrida em si. Na verdade, ele só aparece 6 vezes na Bíblia e nessa vez ele aparece como carreira e deve ser mesmo. Porque a coisa mais nobre que eles viam nas Olimpíadas e até hoje é o que mais dá fama e tudo é a carreira, né? Mas é por tabela, porque o significado da palavra é o local. E ele está pensando nisso porque ele diz, tendo, pois, tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 11, né? Então, ele está pensando na torcida, tá? Então, ele pensa, tendo, pois, tão grande número de torcedores, corramos com perseverança a carreira. E essa carreira está ligada ao estádio, ao local que se faz as competições, e ele tem muito mais a ver com competição em si do que a carreira em si. Não tira o mérito que, no caso, ele está falando corramos, então é uma corrida, obviamente. Mas ele está falando sobre, não só sobre a corrida em si, mas sobre a competição, sobre o esforço, sobre, vamos dizer assim, luta, conflito. E você vê nas Olimpíadas a alegria dos que vencem e a tristeza dos que perdem, né? Você vê, por exemplo, né, o brasileiro que foi fazer aquele pulo, salto com a vara, né? Provavelmente ele já tinha feito isso muitas vezes sem problema nenhum. Quando faz na frente dos outros, do mundo inteiro, toda vez derruba a vara lá, né? Então a pessoa fica desapontada, porque não tem outra chance, né? Então, tem uma tristeza muito grande quando se perde, tem uma luta muito grande para chegar lá e tem uma alegria muito grande quando ganha. Então, o sentido dessa palavra, inclusive, ele dá origem às palavras agonia, agonizante, e, na verdade, agon é o estádio, não é nada de... Mas as pessoas agonizam, né? As pessoas ficam agonia, ficam 4 anos esperando o próximo para ver se consegue ganhar aqueles segundinhos que faltam para poder chegar lá. E às vezes nem é segundo, às vezes é, né, pedaço de segundo, né? Assim, é décimo, centésimo de segundo. Então, eu só quero ler com vocês os outros 5 lugares, porque um lugar é aqui em Hebreus e são os outros 5 lugares, só para você pegar um contexto, tá? E tudo é Paulo, tá? Tudo é Paulo. Então, Paulo tinha bastante domínio da língua grega e tinha bastante consciência da cultura grega, e ele tinha bastante consciência da luta, né, para vencer, ele chama a nossa vida com Deus, a nossa vocação, de uma carreira, de uma luta de judô, de uma luta de qualquer coisa que seja, é uma luta que está sendo assistida por uma torcida. Então, vamos lá. Então, aqui em Filipenses mesmo, onde nós estamos, o 1, versículo 30, ele diz, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim, essa palavra, agon, tendo o mesmo combate, falou assim, vocês têm o privilégio de ter o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim, ele está na cadeia, e ele falou assim, mas vocês estão fora da cadeia, mas vocês têm o mesmo combate, vocês estão lutando a mesma coisa, vocês têm o privilégio de ter esse combate, tá? Colossenses 2:1, olha como é um assunto que Paulo sempre fala, todas as cartas, praticamente. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa. A palavra luta é essa palavra no grego, agon. 1 Tessalonicenses 2:2. Mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, o que aconteceu com eles em Filipos? Foram barbaramente açoitados e colocados num lugar para ficar à noite com os pés imóveis. Depois de 5 minutos era intolerável, se você não tivesse sido açoitado. Se tivesse sido açoitado, pior ainda. E eles estavam cantando hinos e veio o terremoto e a igreja começou em Filipos. Mas ele fala, como é que ele fala sobre isso que aconteceu? Havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Essa palavra combate é a mesma palavra. E agora 1 Timóteo 6:12, mas podemos ler o 11, porque dá bem o contexto. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Lembra assim dessa cena do atleta, tá? Lembra assim, você é homem de Deus, você é a pessoa que está ouvindo essa exortação. Tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do McDonald's, né? Porque vai te prejudicar aquele segundinho. Foge da alimentação errada, foge de não dormir na hora certa, foge de não dominar seu corpo em todas as coisas, foge de qualquer coisa de desconcentração, para que você... Então ele fala, Timóteo, você está indo bem, mas foge dessas coisas e segue a justiça, segue o que, que é? Alvo, né? Vai correndo atrás. Justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. Peleja, a boa peleja da fé, essa palavra peleja, tá? Essa palavra peleja é a mesma palavra. Peleja, a boa peleja da fé, apodere-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E o último, maravilhoso, é o fim da carreira de Paulo, 2 Timóteo 4. Que Deus nos ajude, cada um de nós, chegar no fim e poder falar isso, tá? Isso aqui é o alvo, e Paulo está nos exortando a ter o mesmo combate que tinha nele, e é um privilégio, mas que ele nos ajuda, que Deus nos ajuda a chegar ao fim, 2 Timóteo 4:6, quando ele diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, esse combate é a mesma palavra, combati o bom combate, agora ele não está dizendo que tem, que vai ter, não, ele falou, terminei, fiz, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, mais ou menos, você já viu aquela cena de quem nada, ou quem pula, ou quem salta, ou quem corre, já sabe que fez bem, já viu a premiação. Então, assim, ele está só esperando ser premiado. Só esperando cantar o hino nacional. Nossa, o hino nacional do céu deve ser bom, hein? Já pensou em chegar lá e ganhar a medalha de ouro? Isso é maravilhoso. E Paulo falou, não é só para mim, mas eu tenho certeza que eu fiz e agora só estou aguardando para receber isso que eu fiz, terminei e estou pronto. Graças a Deus. Então vamos lá para os pontinhos aqui. Primeiro, acho que você pegando esses 8, você vai pensar bastante sobre a sua corrida, onde você encaixa nisso, o que que você está fazendo, o que que já está indo bem, o que que talvez você precisa melhorar dentro das características dessa corrida celestial que todos nós estamos fazendo. O primeiro, não é tão importante começar bem como é terminar bem. Não é tão importante começar bem como é terminar bem. Muitos começam bem e não terminam ou terminam mal. Lembra que eu não estou falando de corrida de 100 metros, 50 metros, nem de 400 metros. Estou falando da corrida da vida, que é uma corrida longa, é uma corrida extenuante, difícil. E se você tiver chance de ver essas corridas que estão acontecendo agora, as mais compridas, presta muita atenção sobre alguns detalhes que eu vou falar com vocês, né? Quem ganha essas corridas mais compridas? Então, numa corrida comprida, você pode estar lá atrás, você pode ser o último, você pode sair devagar, não tem problema. No fim da corrida, isso não vai pesar. O que vai pesar é como você anda durante a corrida e como você termina. Então você precisa manter isso em mente. Não é tão importante começar bem, é como terminar bem. É o fim da corrida que vale. É isso que é importante. Segundo, tendo isso em vista, gente, tem um detalhe que tem que tomar cuidado. Você pode desprezar a partida e aí não é bom. Tem que correr segundo as regras. O Roberto sempre fala sobre queima largada, né? E eles se queima largada, né? A pessoa sai antes da hora, sai antes dos outros, invalidou a corrida, né? Não tem jeito. Então, não, por dizer que o fim é mais importante que o início, não quer dizer que o início não seja importante. E não só o início, o caminho todinho. Tem que seguir as regras. Então, não é só o fim que vale. Você chegar no fim, mas não seguiu as regras, não vai, né? Então, as regras precisam ser observadas, senão você é desclassificado. Ou seja, também você não pode, né, usar substâncias químicas proibidas, né? Você não pode fabricar uma capacidade artificial. Você precisa seguir as regras, senão mesmo depois de ter corrido, mesmo depois de terminado, você pode ser desclassificado. Então, além do fim da corrida ser importante, as regras também são importantes. É você estar dentro do regulamento. Terceiro, esses primeiros dois são elementares, são importantes, a gente precisa pensar bastante, mas agora nós vamos entrar em algumas coisas bastante fundamentais. O terceiro, o alvo é tudo. O alvo é tudo. O que significa assim? O alvo não é todas as coisas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o que faz você ganhar ou não ganhar é você manter a visão do alvo. Se você não mantém visão do alvo, você não vai ganhar. Tá? Então, você precisa ter o alvo em seu coração o tempo todo, sem distrair um momento. Sabe? Que fala aqui em Hebreus, que Jesus estava tão firme sobre o alvo, que a cruz veio no meio, ele desprezou, porque tem um alvo muito maior. Então, quem tem visão do alvo, ele não presta muita atenção em várias coisas que eu estou falando. Agora presta atenção no que você não pode prestar atenção. Presta atenção naquilo que você não deve prestar atenção. Você não deve prestar atenção com a paisagem, deixa para outra hora, tá? A torcida, a plateia. Você não está correndo por causa da plateia, dos aplausos, das vaias. Você não está torcendo, você não está jogando para isso. Esse não é o alvo. Então, esse não deve ser o foco de sua atenção. Não deve prestar atenção no que os outros acham, os que estão assistindo. Se eles aplaudem, se eles criticam, não tem nada a ver. Você não pode deixar isso te distrair. Então, a paisagem, o cenário, a plateia, os colegas de corrida, que mais? A dor e as dificuldades, os obstáculos que você está sentindo. Todas essas coisas existem, só não podem ocupar a sua atenção, não merece. Então, você deve correr sem prestar atenção nessas coisas, existem. Essa é uma corrida que eu vi, acho que era 5 quilômetros, ou 10 quilômetros, não, acho que era 10 quilômetros. Tinha uma turma grande correndo, e tinha um cara que era bem cotado para ganhar. E ele estava lá atrás. Na corrida longa, normalmente você vê os caras que estão mais atrás, eles é que vão ganhar, porque eles sabem como conservar. Não é sempre, tá? Mas eles, o fato de estar atrás não quer dizer nada numa corrida comprida. Agora, esse cara parece que caiu, eu não vi, mas parece que caiu, perdeu um pouquinho de tempo e caiu. Levantou e ganhou a corrida. Ganhou a corrida. Então, assim, o fato de você ter um obstáculo, o fato de você cair, o fato de acontecer vários problemas não deve te deter. Essas coisas acontecem, mas essas coisas não são seu foco. Seu foco é importante, é determinante. Então, assim, Paulo e Silas lá tinha foco. Não dá para dormir? Então, canta. Entendeu? Então, assim, se você não perde o foco, os obstáculos não são problema. Então, a coisa... Tem um livro que eu sempre indico para os outros e nunca li o livro todo. Mas eu estou esforçando, um dia eu termino. Chama Mudança de Hábito. Não é nada de cristão, nada de evangelho, nada de nada. Mas foco é tudo. Eles fazem teste com ratos. Poder do Hábito. Não é Mudança de Hábito, eu fico trocando até o nome do livro. Mas eu já estou bem avançado no livro. É o Poder do Hábito, isso mesmo. Você lê só o prefácio já te dá um impacto. De uma mulher que estava morrendo, largada do marido, viciada, sobrepeso e um monte de coisa, e ela mudou a vida dela, e sem Jesus e sem nada, só mudando de hábito. Então, o hábito tem poder, só que ele entra nos detalhes disso. Então, quando nós falamos de cultura de avivamento, quando nós falamos sobre a vida cristã, é hábito, né? Tem princípios naturais, princípios humanos envolvidos nisso. Se você tem um hábito de ler a Bíblia e de orar, se você tem um hábito de dizimar, você tem vários hábitos e esses hábitos viraram hábitos na sua vida, você consegue muita coisa na sua vida porque você tem disciplina e o hábito se torna uma coisa que se torna mais leve à medida que vai praticando. Mas o poder que tem no hábito é o alvo. Para o rato, no caso, é o queijinho que está lá no canto. Ele vai enfrentar qualquer problema e qualquer coisa, mas tem um queijo lá na frente. Ele sabe que tem. Recompensa. Exatamente. Então, assim, nós... Talvez, se queremos ganhar, nós precisamos ter muito mais visão da recompensa. E não lutar porque é bom lutar, porque Deus manda lutar, porque a Bíblia fala que tem que carregar a cruz, tem que negar a si mesmo. Isso vira uma coisa muito deprimente, né? Nem Jesus era assim e muito menos nós devemos ser assim. A gente só ganha se tiver visão do alvo. E o alvo tem que ser forte. E aí vem o outro livro que é Foco. Se chama Foco. Esse eu já li menos ainda, tá? Mas ele é... muito bom. De vez em quando eu dou umas olhadas, dou uma seguida em frente e tal, mas essas duas coisas, gente, foco é determinante. A pessoa pode ser menos do que muitos outros. Se ela tem foco, os outros não, ela ganha, ela vai. E uma corrida, muito mais. A corrida já, claro, mente sobre isso. Concentração, sabe? Foco, você fica em cima, você não... E aquilo brilha, e aquilo te motiva, né? Se você... Fala em Hebreus 11, que Moisés aguentou aquele deserto, aguentou tudo mais, largou o Egito, largou tudo, porque ele tinha visão da recompensa. Ele tinha por maiores riquezas. Então, assim, nós precisamos ficar muito mais empolgados com a chegada final. Nós precisamos ficar muito mais empolgados, nós precisamos ter, assim, uma fissura, né? Nós precisamos ficar muito... obcecados com o alvo. E aí essas outras coisas existem. Existe a plateia, existe as vaias, existe os elogios, existe o cenário, existe os colegas ali, eles correm todos juntos. Como não pisam no outro, né? Porque é o lugar mais curto. Se ele perder um segundo ficando mais longe, ele não vai. Então fica todo mundo no melhor lugar, né? Todo mundo juntinho, Ele não pode ficar, não, está me passando, ai, ai, ai. Ele não pode permitir que a sua mente consciente comece a raciocinar. Ele tem que fazer o que ele sabe fazer e não pensar muito sobre esse negócio. E vai em frente e dá tudo que tem. E esse foco, muito importante marcar aqui nesse ponto, aqui, que o foco não, você não inventa, tá? Não é você que inventa o foco. Meu sonho, corre atrás do seu sonho. Corre atrás do seu sonho. Qual é o seu sonho? Paulo diz que ele corria, que vocês, na passagem que nós lemos, lá em Filipenses, o que, que ele fala? Eu luto para alcançar o quê? Algo que Paulo queria? Ele falou, eu tinha tudo, uma justiça farisaica, uma posição social, uma posição religiosa, eu tinha tudo, eu era o cara, considerei tudo como lixo, por amor a Cristo, e agora não acho que alcancei, mas todo dia eu esqueço do que fica para trás, e luto para ir para frente, para alcançar uma ambição, um sonho que eu tenho. Não, o que, que ele fala? Alcançar o quê? Aquilo pelo qual eu fui alcançado. Quando que ele foi alcançado? Quando no caminho de Damasco, Deus mandou a setinha. Tum! Tem o negócio do cupido, né? Tum! Paulo ficou fissurado com Jesus. Ele fala, eu quero conhecê-lo, eu quero ser igual a ele, eu acho que não alcancei, e enquanto eu estou aqui na terra, eu vou lutar para alcançar aquele que me alcançou. Então, sonho humano, se você tem foco, e se você tem determinação, você pode alcançar, só que não vai valer nada, vai chegar lá, não vai ter nada, não é o que precisa. Funciona? Funciona, mas para Deus, não. O que nós estamos falando de foco é um foco de uma coisa que Deus colocou em nosso coração, que nós fomos atingidos e daquele dia em diante, nada mais serve para nós. É aquilo é nosso foco, nossa visão. Nós vamos viver para aquilo. Amém? Isso é fundamental, determinante. Agora o quarto ponto, quando você tem, por exemplo, esse foco, e você fala bastante sobre o foco, fala bastante sobre o alvo, sobre o sonho de Deus, e dar tudo e não ficar distraído com nada, tem um perigo, gente. A corrida é longa. Ou seja, eu estou focado, eu quero, e você dá tudo desde o primeiro momento. Meu filho, você vai correr 1 quilômetro e não vai servir para nada mais. Então você precisa de perseverança. Ou a Bíblia chama de paciência. Muita coisa na Bíblia fala sobre perseverança. Não é o que corre mais rápido que ganha, mas o que consegue manter um bom ritmo por mais tempo. Sabe? 100 metros, sim. O cara tem que sair e o começo realmente é determinante também. E o tempo todo é 100 metros. Gente, é 9 segundos, é 10 segundos. Né? Agora, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meu filho, não dá tudo que você tem de uma vez não, porque senão você vai murchar rápido. Então, não é quem corre mais rápido. O Usain Bolt não corre 10 quilômetros, não corre 5, tá? Ele é de 100 metros. Quem corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, 25 quilômetros, essas pessoas, eles têm que ser, sabe qual é a chave? Administrar uma boa velocidade por um bom tempo. Então você não pode distrair com os outros. Ah, está lá na frente, o que tem? Tem mais 10, volta. Está lá na frente, o que tem? Eu sei que se eu manter esse ritmo, eu aguento manter esse ritmo até o fim e ainda vou guardar um pouquinho de energia para aquela largada final. Vocês viram que quando é a última volta, bate um sino, não é? Então você vai. Peça a Deus, né? Vamos pedir a Deus, para Deus bater o sino, para a gente saber quando é a última volta, né? Bate o sino, Deus. Mas você guarda sua energia para quando bater aquele sino. Porque se você estiver frouxo, bate o sino, você não consegue. Todo aquele cara, eles querem, mas já deu tudo. Eles não conseguem pôr mais força na perna, não dá. Mas o cara que economizou, ele sabe, em certa altura eu vou começar a acelerar, né? Esse que eu falei que caiu e tal, na última volta ele fez em menos tempo que todas as outras voltas. Ou seja, ele vai aumentar a velocidade dele máximo na última volta. Tá? Ele vai manter um ritmo e na última volta ele vai dá o tudo que tem, e ele tem ainda, ele guardou, ele economizou, ele manteve. Então, perseverança significa que você mantém um bom ritmo, mas um ritmo possível para uma longa caminhada, e você ainda reserva energia para quando chegar no fim, você não está frouxo, você está com alguma coisinha a mais que dá para você enfiar e vai em frente. Amém? Isso aí é importante. 5. Na corrida proposta por Deus a nós, que é a corrida da vida, precisa aprender os biorritmos celestiais. Você precisa aprender os biorritmos celestiais. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você tem que aprender a controlar a sua respiração. Falando naturalmente, falando, né? Quem nada. Não basta ele ser muito boa na técnica, assim e tal. Não, ele tem que saber respirar. Você tem que saber controlar os biorritmos. Perseverança, que é o ponto anterior, você não ia conseguir. Se você não souber descansar, dá tudo. Descansar, dá tudo. Você precisa dos biorritmos. Por isso, gente, e isso aqui acho que é muito importante, você precisa, sabe quais são os biorritmos celestiais para a nossa vida? A gente precisa aprender. Relaxar, não pode ficar tenso o tempo todo. Se você corre, você tem que alongar. O músculo não pode ficar contraído o tempo todo, ele tem que relaxar. Você precisa aprender a descansar, você precisa aprender a espairecer, gostei dessa palavra. Quem está sob muita tensão, precisa aprender a espairecer. Parece que está perdendo tempo. Não está. Não está. Se você souber, por exemplo, a pessoa que fica diretão, trabalhando em qualquer coisa, na frente, escrevendo, qualquer coisa que está fazendo, diretão, ele vai caindo de produção. A pessoa que vai espaçando com outras atividades, levanta, faz uma outra coisa, vai. Eu lembro até hoje um médico oftalmologista, que eu dava aula para ele de inglês, e ele não gostava de aula parada, ele gostava de andar pela cidade comigo, mas é uma coisa mais louca que você podia imaginar, às 10 horas da noite, esse cara era louco. Mas ele falava assim: a gente estudava anatomia e todos os números dos ossos e todas aquelas coisas, e tinha um colega que não estudava nada, ele só vinha e falava assim: que nome é esse osso? E saía, passeava, e tomava um café, depois voltava, e qual é o nome desse osso? O cara aqui fazia assim, tirava 10, e a gente ficava estudando, gravando nada. Entendeu? Então, assim, a questão do biorritmo significa que se você só lê livros pesados, livros assim, profundos, o cara que lê um romance de vez em quando, que assiste um filminho, que faz uma coisinha, vai render mais que você. Porque precisa de descontrair essa mentinha. Ela não pode ficar só fixada em uma coisa só, ela vai dar tilt mesmo. Então, entretenimento, relaxamento, descansar, espairecer, são necessários. Você precisa aprender seus ritmos. A pessoa pode ser totalmente dedicada a Deus, focada, tem visão de tudo, mas ela pode e deve aprender seus biorritmos celestiais. Ela deve aprender que certas coisas que ela faz, faz ela produzir mais. Então, faz isso. Parece que está tirando tempo, parece que está roubando tempo, parece que não é útil, parece que não é nada. Não. Volta de novo depois e vê quanto que você produz. Então, se ficar orando o tempo todo, não. Dá uma folga. Dá uma folga. Volta a orar com mais intensidade, com mais poder, com mais concentração. Então, assim, nós precisamos entender. A corrida é longa, precisa de foco, precisa de perseverança, não pode distrair com coisas assim, mas faz parte do poder fazer que você saiba os seus biorritmos celestiais. E que é isso? Você precisa saber a hora certa e a medida certa. Uma pessoa que fica assistindo um filme atrás do outro não tem disciplina. Não tem disciplina, ele está perdendo o foco. Entendeu? Então, assim, a pessoa não pode exagerar. Doce é bom, só não come muito. Entendeu? Tudo na vida tem que ser ritmado, né? Ele tem que ser uma coisa que tem ritmo. Meu pai bateu muito nessa. Meu pai era fissurado por Deus. Meu pai era uma pessoa radical. Filho dele não podia ser só crente, tinha que ser tudo. Mas ele falava: dorme o suficiente, tem que dormir o tanto de horas certas. A Carol está sacudindo a cabeça, ela concorda com isso. Tem que dormir o tanto certo. Como que você vai orar de madrugada se você não dorme certo na noite anterior? É loucura, não tem jeito. Tem pessoas que acham, dedicação a Deus é dar tudo e morrer jovem e produzir menos. Não, seja louco não, vai correr tudo. Primeiro quilômetro você já está desclassificado. Não, a vida é uma corrida longa. Tem que manter sua saúde física, tem que correr, tem que ter a dieta certa, tem que ter, tem que relaxar o cérebro, tem que ter descanso. Não pode, crente não deve ficar estressado. Nós temos que saber não ser estressado. Ser estressado é falta de equilíbrio. É falta de equilíbrio, é falta de administrar as coisas. Ninguém deve ficar estressado. Jesus tinha uma vida muito estressante, mas ele não ficava estressado. Então nós não precisamos e não devemos ficar estressados, né? Nós devemos ter muita ocupação, muito peso, muito desejo, mas saber nossos limites e trabalhar dentro desses limites e saber que assim a gente vai produzir mais e a gente vai mais longe e vai conseguir atingir melhor nossos alvos. Então, saber a hora certa e a medida certa para repor as energias e as forças para correr melhor. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem isso que eu estou falando. Como não pode distrair? Como tem que ser focado? Como tem que ser uma coisa e ao mesmo tempo tem que ter distrair, né? Mas não é distrair com as coisas, você está relaxando a mente, você está ocupando com outros assuntos para quando voltar você ter mais poder, mais objetividade, mais condições de atingir o alvo, né? Então, você não está fazendo isso só para seu conforto, para seu bem-estar, para sua felicidade, você está fazendo porque você tem um alvo, e o alvo significa dorme direito, come direito, não de mais, nem de menos, faça tudo com equilíbrio, descansa sua mente, mas edifica, o Espírito Santo está alegre, está bem, traz recurso ou não? Mede assim, e vai andando, né? Quando você faz demais, o Espírito Santo começa a falar com você, está demais, né? É quando você come demais, você se sente mal, não é? Quando você dorme demais, você se sente mal. Quando você vê filme demais, você se sente mal. Quando você lê demais, não tem controle. Tudo que você faz demais, faz mal. Mas tudo também que faz demais, orar, ler a Bíblia, estudar, e todas essas coisas também demais, também faz mal. Então você precisa de equilíbrio. Precisa de equilíbrio. E tendo equilíbrio, você vai ser uma pessoa que vai render mais. Vai conseguir chegar ao fim da jornada. 6. Agora, isso aqui é muito importante também, viu gente? Muito importante. Porque espírito de manada é um negócio perigoso, tá? Perigo. Espírito de manada é que todo mundo está fazendo, então tem que fazer. Então esse outro é assim, presta mais atenção ao poder do Espírito Santo em seu interior do que as exortações e os exemplos externos. Ou seja, agora vamos pensar assim, gente. Nesse livro do Cultura de Avivamento, eu vi uma coisa interessante, ele usou um exemplo, que ele gostava muito de tomar café. E aí ele, não sei, eu não lembro os contextos, mas ele achou que seria mais espiritual não tomar café. E aí só levava na cabeça e não dava, não avançava espiritualmente. Aí quando ele teve libertação e sabia que podia tomar café, tomou café, a vida espiritual melhorou pra caramba. Não acredito nisso, eu não tomo café até hoje e não sinto falta nenhuma. Mas eu acreditei no que ele falou. Eu acredito no que ele falou. É verdade. A regra do outro não serve para mim. E eu não devo fazer o que o outro faz. Ou o que o outro exorta eu fazer também. Eu devo fazer o que o Espírito Santo dentro de mim fala para fazer. Porque se eu não fizer isso, eu vou exceder com a minha força, a força do Espírito Santo. E eu vou dar desgaste, eu vou me queimar. E lá na ponta, o que vai acontecer se eu fizer isso? Tá? Então presta bem atenção, isso é uma coisa muito séria. Se você faz coisas porque os outros fazem e não porque você tem desejo do Espírito Santo dentro de você de fazer, olha o que vai acontecer com você. Você se tornará orgulhoso e arrogante. Você vai falar assim, eu faço, por que você não faz? Eu não gosto e eu faço contra a minha vontade, você também pode fazer e você também deve fazer. Então você se torna arrogante, orgulhoso. Você começa a impor lei nos outros, uma medida objetiva nos outros. Começa a obrigar os outros a fazer coisas que o Espírito Santo não está dizendo para eles fazer. Você vai julgar os outros, você vai colocar jugos pesados sobre eles e no fim você vai se considerar merecedor de glória porque você fez força e o outro não fez. Percebe? Toda a glória vai para Jesus. Se toda a glória vai para Jesus, não pode ser força minha, tem que ser força dele. Claro que eu tenho que cooperar, mas eu tenho alvo, eu tenho foco, tenho objetivo, eu quero chegar. Como chegar? Na força que o Espírito Santo me dá. Ou seja, tem força para orar 10 minutos? Tem desejo de orar 10 minutos? ora os 10 minutos. E ora fiel, e seja um hábito, e começa a ser fiel a isso e cumprir. O que, que vai acontecer? 10 minutos dá? Não dá para ninguém. Mas, se você fizer fielmente, por um bom período, você vai sentir falta, vai precisar de mais, vai precisar de mais. E à medida que você sente sede, fome, falta, e você aumenta, não aumenta astronomicamente, aumenta na medida que a fome está, você vai ter pique para manter o ritmo, amém? Por exemplo, as pessoas querem fazer condicionamento físico, querem correr, por exemplo, eu vou às vezes para andar, tal, e aí eu vejo, eu ando 10 voltas, 11 voltas, dá uma hora mais ou menos, mas eu vejo pessoas correndo, eles correm uma volta e vão embora. Eu falo assim, ele quer satisfazer a cabeça dele, porque vai resolver nada. Eu corri hoje uma volta, que isso? Melhor você pagar um menino para correr para você então, já que você quer isso. Então assim, mas se você fizer muito de uma vez, você vai prejudicar o seu corpo, você tem que ir aumentando aos poucos. Então, irmãos, isso pode causar alguns problemas, questão de discipulado, questão de orientar as pessoas, questão de ajudar as pessoas, mas você precisa lembrar isso que eu estou falando. Se a pessoa está dominada sobre a carne, ela não tem controle de seus horários, ela não sabe se disciplinar, ela precisa de uma ajuda externa, de um mentor, de alguma pessoa ajudar ela, né? Eu tenho várias pessoas que cobram isso de mim, querem que eu ajude eles, que eu cobre deles, né? Em várias áreas, às vezes vem assim algumas áreas, depois quer alguma outra coisa. Isso não é problema. A pessoa quer ser disciplinada, mas ela não consegue. Então, ela não foi criada, ela não tem hábito. Então, ela precisa de uma ajuda externa para isso. Então, tem que cobrar. Você não falou? Você não quis? É, eu quero, mas não estou fazendo. Então, está vendo? Faz. Você tem que terminar o que você propõe a fazer. Você prometeu? Faça. Ah, não, eu acho que eu prometi demais. Então, diminui a dose. Mas cumpre o que você prometeu. A questão de aliança, a questão de compromisso, a questão de... Porque é uma frustração muito grande, gente. É uma frustração muito grande a pessoa começar a coisa, ficar animada, se dedicar a Deus e nunca fazer nada. Isso é uma frustração muito grande. A gente precisa ter misericórdia das pessoas. Então, vocês estão entendendo. Eu estou dizendo que a pessoa precisa morder o tanto que ela consegue mastigar, tá? Mas ela precisa mastigar. Ela não pode ficar mordendo mais coisas. Tem que morder, mastigar. Não faça demais, mas vai... fazendo musculação aos poucos até começar a crescer e aumentar. Então, se a pessoa tem foco, se ela quer ganhar, se ela tem motivação, ela vai querer as disciplinas espirituais. Ela vai querer, porque isso é o único meio dela alcançar. Não vai ter jeito se não tiver as disciplinas espirituais. Mas ela não deve fazer isso, não deve existir na cabeça dela que está fazendo isso para copiar fulano ou ciclano ou porque alguém está mandando ela fazer. Ela deve fazer isso motivada, por essa força e esse chamado e essa coisa interior, amém? Porque se ela tem isso e ela começa a experimentar isso, mesmo se você sai da vida dela e ela muda de lugar, muda de fase e tal, ela vai continuar, ela vai continuar. Esses dias eu tive com um ex-aluno bem tempo atrás do CPP, que passou por vários problemas de igreja e de coisas e tal, ele falou assim, se eu não tivesse sido ensinado a orar e ler a Bíblia todo dia sozinho, e agora com a minha esposa, eu não estava subsistindo. Mas graças a Deus, com todas as coisas que aconteceu, estou bem, estou sadio, porque eu aprendi. Deu satisfação muito grande ver isso, né? São coisas que vêm do interior, né? E essas coisas do interior não vai depender de alguém ficar manipulando, né? Vai continuar acontecendo. E você mesmo, sim, eu estou falando sobre ajudar outras pessoas, mas estou falando sobre nós mesmos, nós precisamos ter a consciência de que aquilo que nós estamos fazendo, não estamos fazendo por nossa força. Gente, será que vocês conseguem entender? Eu estou com medo de vocês não entenderem o que eu estou falando. Assim, será que vocês estão entendendo que, por exemplo, lá em Jundiaí, a gente tem essa oração das 5:30 às 7. Não é fácil levantar até hoje, já ficou mais fácil, mas são muitos anos que a gente faz. Mas não é fácil para a carne, mas eu tenho prazer em fazer, eu sei que é bom. Eu sei que é necessário. E eu sei que em algum momento você tem que aumentar, tem que entrar em outros horários, outras coisas. Então, quando eu falo que não é a nossa força, eu não estou dizendo que não é uma coisa desagradável para a carne. É desagradável para a carne. Você tem que, Paulo fala, eu luto, eu subjugo a minha carne. Então, não estou falando que é uma coisa fácil. Não estou falando que é uma coisa tranquila. Mas estou falando que tem uma força em mim que eu não estou fazendo para ninguém ver e eu não sinto nenhuma obrigação e nem condenação se eu não fizer. Eu sinto que eu tenho que fazer porque é meu alvo, é meu objetivo na vida. Para que eu vou fazer outra coisa? Entendeu? Então, eu espero que vocês entendam isso, né? Que se há uma força que vem de dentro. Ninguém falou para fazer, ninguém está exigindo nada, você não está fazendo para nada, mas você sabe que tem uma força interior que está por trás e que isso é seu alvo, seu objetivo, que isso é importante. Então, eu espero que vocês consigam entender isso. Às vezes as pessoas querem, por exemplo, jejuar 40 dias, as pessoas querem vender tudo e fazer tudo assim, sem nada, assim, pode ser vontade de Deus, mas é lá para frente, entendeu? Lá para frente. Primeiro faz a fisioterapia devagar, depois você vai fazendo maiores. E se nós queremos uma corrida e queremos ganhar a corrida e queremos ganhar ouro, talvez vai ser necessário mesmo. Mas vai devagar e seja fiel devagar até que a força interior cresce e te dá vontade, e a vontade dá força, e você faz e não tem sacrifício. Quando você fala assim, nossa, mas como eu sou dedicado, como eu sou espiritual, você devia ser espiritual igual eu. Quando você tem essas atitudes, tá tudo furado, tudo errado. Você tem que falar assim, eu estou fazendo é mínimo, estou fazendo menos do que devia, eu devia estar fazendo muito mais, entendeu? Você fala assim, eu quero fazer muito mais, meu desejo é que Deus me leve a fazer muito mais. Aí, beleza, né? Vai pela força que Deus dá. 7. Muitos dos esportes, quase todos, quando a pessoa ganha, ela na hora de atribuir honra, ela honra o coach dela. Então, essa corrida sem um coach não dá. Porque o que o coach faz? Ele orienta, ele encoraja, ele anima, ele repreende, entendeu? Ele faz com que você não saia fora daquele rumo que você mesmo tinha determinado. Né? Tem hora que eu vou te falar, no meio da coisa, dá um desânimo lascado. O cara chega e sabe. Já, por exemplo, no vôlei, o Bernardinho é um gênio. Os jogadores dele são ótimos, mas sem o coach, tem algumas equipes que eu vi jogando que são ótimos, maravilhosos, mas o coach não presta. Assim, não presta em termos, tá? Se eles chegaram lá, ele é até bom, né? Mas ele não é Bernardinho, tá? Por quê? Porque na hora certa, ele vê a estratégia, ele percebe assim, ó, fica mais para trás, as bolas estão tudo indo para trás. O cara está jogando, está dando tudo que ele tem, mas ele precisa de uma orientação, e ele precisa também, às vezes, de uma bronca. Bernardinho é bom para dar bronca, né? E os caras mudam, depois que ele conversa com eles, sai até fumaça. Eles mudam e começam a fazer pontos. Então ele sabe parar o jogo, ele sabe animar, ele sabe encorajar, ele sabe orientar. Então é muito importante. Uma corrida não dá sem ajuda, né? Nós precisamos de ajuda de coach. E o 8º e último ponto. Nossa corrida não é só individual. É individual também, e até aqui eu acho que estou tratando mais com isso, na nossa luta pessoal, todos nós. O mais importante da sua vida não é nada mais a não ser o individual, tá? O mais importante da sua vida é você atingir a maturidade, é o que Paulo queria, tá? Então, o mais importante de tudo na sua vida é que ele fique satisfeito com você, amém? Essa é a coisa mais importante. Nada mais é mais importante que isso. Então, assim, a nossa corrida individual é importante, é prioridade, e eu preciso me dedicar a isso, e eu quero começar e terminar e fazer tudo que agrada a ele. Beleza, essa é a prioridade máxima. Mas a nossa corrida não é só individual, ele é uma corrida de revezamento, ou seja, nós dependemos dos que foram antes e nós vamos ajudar os que vêm depois. Então, nós precisamos ter isso em mente, amém? Precisamos fazer o nosso melhor com uma corrida individual, mas nós precisamos lembrar que nós estamos dando sequência aos que vieram antes e vamos dar sequência para os que virão depois. Então, nós estamos no meio de uma corrida de revezamento, né? O Phelps, né, ele fez a natação, né, de 4, né, e conseguiu participar bem, conseguiu ganhar junto com os outros 3. Então, assim, esse negócio de ser estrela, né, o Neymar está melhorando muito, não está? Está melhorando muito, não fez nenhum gol naquele que fez um monte de gol, porque ele passou tudo para os outros fazerem os gols. Então, isso significa que ele está amadurecendo mais, né? Não é ele que tem que fazer o gol, ele tem que passar para os outros fazerem o gol. Então, assim, isso é um sinal de maturidade. Quando a pessoa quer fazer só ela mesmo, só ela aparecer, é sinal de imaturidade. Quando a pessoa entende que ela faz parte de uma equipe e ela não tem problema se ela não faz o gol, mas se ela passa para o outro e ele faz o gol, ela fica feliz do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. Amém? Então, são algumas meditações sobre essa questão da nossa carreira e espero que ajude vocês a ser corredores bons dos 20 ou 25 quilômetros, sei lá quanto tempo que é. A nossa corrida é grande, é longa e comprida, mas Deus está conosco e vai nos fortalecer. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa manhã. Agradecemos por tantos que estão aqui em Montemor, que deixaram outras coisas, outras carreiras, outros propósitos, famílias, outras coisas, para estar aqui, para dedicar a Ti, Senhor. E nós pedimos que cada um que veio para cá seja abençoado por Ti, para correr com perseverança essa carreira, Senhor. Nós pedimos que o Senhor não deixe que ninguém seja distraído com outras coisas. Que ninguém também se queime, fique esgotado e fique cansado e perde a motivação. Nós pedimos também que o Senhor dê sonhos, fortalece esses sonhos, aumenta a visão, aumenta a alegria. Senhor, nós sentimos que tem essa alegria aqui, mas que essa alegria aumente, Senhor. Que haja, oh Deus, também que se precisa de correção de rumo, Senhor. Se precisa tirar alguns sonhozinhos que estão ali misturados junto, que o Senhor ajude. Purifica as motivações, para que ninguém fique desapontado, porque veio aqui para uma coisa, depois acontece outra e ela fica desapontada, mas se ela está buscando a Tua glória, Teu propósito, que ela possa ficar purificada dessa outra motivação e receber a Tua motivação, Senhor. E nós queremos declarar nesta manhã que nós cremos naquilo que esse grupo aqui, que essa comunidade aqui está procurando, Senhor, nós cremos que vai causar impacto no Brasil, que vai abençoar muitas pessoas, que o Senhor vai estar com os Teus anjos protegendo essa comunidade, protegendo a liderança, protegendo as casas onde as moças estão morando, onde os rapazes estão morando, o curso do CPP, todos os projetos sociais, essa apresentação e essa marcha que vai ter no dia 7, Senhor, nós oramos para que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de dar queimar largada, de lutar sem seguir as regras e de ficar desanimado e esgotado, ó Deus. Livre desses perigos, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está presente e que o Senhor vai ajudar cada um aqui que está lutando por esse alvo, ó Deus, correndo como Paulo para alcançar o prêmio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, tem uma coisinha naquela passagem que ele fala que todos correm, mas um só ganha o prêmio. Aí você fala assim, poxa vida, então nós vamos correr todo mundo e um só ganha o prêmio. Mas depois ele fala uma coisa contraditória, ele fala, correi de tal maneira que eu alcanceis. E ele fala para todo mundo, plural. Então não é um só que vai ganhar o prêmio. E Paulo toma muito cuidado. Então a gente deve correr a nossa corrida individual para ganhar o prêmio. Mas não é um prêmio individual. Todos que vão correr vão ganhar. Amém? Mas não vai ganhar o prêmio do outro. Você não vai copiar o outro. Você não vai ser igual ao outro. Você vai correr 100% daquilo que é seu. Lembra disso, tá? Nunca se compare com outras pessoas. Nunca compare a espiritualidade com outras pessoas. Quem tinha 2 talentos, Deus não pediu 5, Ele pediu 2. E o que enterrou 1, Ele só queria mais 1. Ele não queria 2, Ele só queria mais 1. O que é 1 mais 1? 100%. O que é 2 mais 2? 100%. O que é 5 mais 5? 100%, e tem porcentagem, todos eles iguais, agora diante dos olhos dos homens, 5 é mais, 2 é menos e 1 é menos, mas diante de Deus é porcentagem que vale. Se você der 100% da sua vida para Deus e correr a sua carreira, um outro que ora 1 hora por dia, você ora 10 minutos, mas você é fiel nos seus 10, Deus dá valor, amém? E se você quer conseguir mais, sede e fome é bom, desenvolva fome e sede. Fala 10 está pouco, estou lendo 1 capítulo por dia, vamos ler 3, mas pouco a pouco, aumentando, para que você consiga alcançar o objetivo. Amém?
Meus olhos seguem os meus passos, os meus passos revelam o coração.
Seus olhos seguem os meus passos.
não me deixe entrar.